Olá pessoal, Fábio Akita. Estamos no fim de 2022 e todo mundo deve ter visto o tanto de demissões em massa em empresas de tecnologia. No fim de novembro, a Amazon anunciou a demissão de 10 mil funcionários, boa parte engenheiros. Pouco antes, o tio Zuckerberg anunciou o resultado horrível da Meta e seguiu cortando 11 mil pessoas, boa parte engenheiros. Na mesma época, o tio Elon Musk comprou o Twitter e, na sequência, já cortou metade dos funcionários da empresa, mais de 3 mil pessoas. A Salesforce cortou 2 mil pessoas, a Netflix até que cortou pouco, só umas 450, a corretora Robinhood cortou 20% dos funcionários, a Snap cortou 20%, até a Intel, que costuma ser mais estável, cortou 20%. Só nas Big Tech dos Estados Unidos foram para lá de 120 mil demissões. Vocês se lembram desse meu vídeo de junho de 2019, onde eu dizia que a bolha ia estourar? E depois esse outro de junho de 2021, onde eu explico o que a pandemia causou na economia e o que ia acontecer em breve? Alguns aqui assistindo devem ter ouvido influencers, coaches, vendedores de curso Unesquina, todos falando que o Akita é negativo, que está só espalhando medo, que é teoria da conspiração, terraplanista. Pois bem, senhoras e senhores, eu não vou dizer que eu estava certo, mas pelo menos até agora está próximo disso. E agora eu vou explicar como te enganaram até hoje. Que o mercado de Big Tech estava inchado não era novidade para ninguém que é sério. Vamos ver um exemplo que ilustra bem isso. Essa é a evolução do preço das ações do Facebook, agora Meta, de 2013 até meados de 2018. Meros 5 anos, essa empresa valorizou mais de 500%. O preço da ação foi de 34 dólares para mais de 200 dólares. Se fosse só ela, poderíamos achar que foi uma exceção, mas não. Todo mundo estava assim. Vamos ver mais uma. Se pegarmos o mesmo período, 2013 até 2018, as ações da Amazon subiram mais de 600%, pulando de 14 para mais de 100 dólares. Imagina que sensacional, você investe 1.400 dólares em 2013 e sai com 10 mil em 2018 sem fazer nada. E tava todo mundo assim, Microsoft, Apple, Google, Salesforce, Uber, Lyft, Netflix. Não é à toa que, de repente, o mundo de tecnologia se tornou as meninas dos olhos de Wall Street. O crescimento foi absurdo. O que acontece é que todo mundo ao redor quer ver esse crescimento aumentando ainda mais, a qualquer custo. Então, os fundos de investimento, os venture capitalists ou VCs, entraram no jogo para alavancar todo mundo. É onde se vê nomes como Sequoia, Redpoint, Tiger, SoftBank e outros. Toda hora a gente vê nas notícias, SoftBank colocou X milhões em startup fulano, SoftBank colocou Y milhões em startup ciclano, mas a gente olha para essas startups e pensa, cara, não é possível, esse business não vale tudo isso, nem aqui, nem na China. Ironia, já que o dono da SoftBank, o Masayoshi Son, se tornou famoso por ter apostado em Jack Ma do Alibaba antes dele ter virado gigante. Assim como o fundo de investimento Sequoia ficou famoso por ter acreditado no Mark Zuckerberg no começo do Facebook. E é sempre assim que funciona. Eles conseguem tirar a sorte grande, saem discursando como são mais inteligentes que todo mundo por terem sido visionários, e o resto do mundo, idiotas, acreditam que eles têm o toque de Midas e tudo que toca vira ouro, sendo que a explicação mais simples e mais racional é sempre a mesma. Só tiveram um tiro de sorte. Que inteligência você acredita que um ganhador da loteria tem? Nenhuma. É a mesma coisa. Só que nesse discurso, eles atraem outros investidores para junto deles. Assim como o Masayoshi resolveu criar um segundo grande fundo, o Vision Fund, com o objetivo de levantar nada menos que 100 bilhões de dólares para investir em startups inovadoras. Onde ele conseguiu esse dinheiro? Com milionários do petróleo e sheiks do Oriente Médio. Todo mundo estava acreditando nesse papo de guru financeiro. Os últimos 12 anos foram anormais. Tudo começou na última crise financeira de 2008, quando estourou a bolha imobiliária e muitos anunciavam que poderíamos estar para reviver os anos negros da Grande Depressão de 1929. Justamente daquela época, o que muito se critica o governo americano de Herbert Hoover foi ter demorado muito para intervir e não ter intervido o suficiente. E em 2008, o presidente do Federal Reserve, o Fed, Ben Bernanke, estava determinado a não cometer o mesmo erro e copiou a mesma estratégia do Banco do Japão de 2001, o que ficou conhecido como Quantitative Easing, ou QE. QE é a compra e remoção dos ativos podres do mercado para agilizar a recuperação. Foi a compra massiva dos Mortgage-Backed Securities, ou MBS, que tinham contaminado todo o sistema financeiro em 2008. Na prática, é imprimir muito, mas muito dinheiro, bilhões e bilhões, brrr, Square. Não é só isso, mas também baixar as taxas de juros. Taxa de juros é o que você vê na TV quando falam em taxa Selic no Brasil. É o que se usa para calcular, por exemplo, os juros que você paga quando financia uma casa ou pede empréstimo no banco. Quanto maior essa taxa, mais caro se paga em cada parcela que deve ao banco. A queda na taxa de juros estimula a economia porque torna o crédito barato, ao mesmo tempo diminui a rentabilidade de investimentos considerados seguros, como papéis do Tesouro, CDB, renda fixa no caso do Brasil. Some essas duas coisas e acontece o seguinte: você é um fundo de investimento, se deixar a grana parada em papéis do Tesouro, não vai render nada. As taxas de juros em determinado momento chegaram muito perto de zero e todo mundo estava até cogitando o que ia acontecer se chegasse no elusivo caso de juros negativos. Literalmente o governo ia te pagar para pegar dinheiro com eles, que é o que acontece no Japão. Se não rende nada deixar em renda fixa, sua única alternativa é o mercado de risco, de ações, startups e coisas assim. E é por isso que nos últimos 12 a 10 anos o mercado de tech explodiu. Tinha muito, mas muito dinheiro sobrando. Todo fundo de investimento, hedge fund, family office saiu caçando. Todo mundo com montanhas de dinheiro parado, prometendo valuations absurdas no nível de Facebook ou Amazon para todo mundo. E todo mundo acreditou. Por 10 anos ficaram jogando dinheiro em tech startups, esperando o momento de terem retorno desse investimento, quando abrissem IPO, que é quando a empresa se torna pública e seus papéis são negociados na bolsa de valores, atraindo ainda mais investidores. Mas chegou 2019 e veja o caso da Lyft, por exemplo, concorrente do Uber e bem usado nos Estados Unidos. Todo mundo tinha expectativas que valorizaria muito. A ação abriu custando US 88 dólares no dia 25 de março de 2019 e um ano depois, em março de 2020, tinha caído para 20 dólares. O que aconteceu? Na época que eu postei o vídeo se a bolha das startups ia estourar, que foi em junho de 2019, eu tinha na cabeça que se fosse vir uma correção era provável que seria por volta de 2020 ou 2021. Por isso eu postei o vídeo achando que estava avisando com 6 meses a um ano de antecedência. Mas o que nem eu e nem ninguém fora da China podia imaginar é que em março de 2020 estaríamos fazendo um lockdown mundial por causa de uma pandemia global, coisa que não se via faz mais de um século. A pandemia veio nos 45 do segundo tempo, na prorrogação, e salvou o mundo da tecnologia do crash iminente. Foi um efeito colateral inesperado. E os sinais estavam ficando mais claros no fim de dezembro de 2019, quando a Nasdaq teve sua primeira grande queda em 10 anos. Mas a pandemia chegou bem a tempo de impedir essa correção. O que aconteceu foi simples: tranca todo mundo em casa. Esse movimento teve como efeito aumentar exponencialmente a demanda por todo tipo de serviço online possível. Todo mundo que vendia infraestrutura como VPN, software de cooperação e comunicação como Zoom, Slack, com trabalho tendo que virar remoto, a demanda por soluções para isso explodiu. Todo mundo precisa comer. Serviços como iFood aumentaram absurdamente. Ninguém mais podia sair para se entreter em cinema, bar ou balada. Então, serviços de streaming como Netflix, Disney Plus e outros aumentaram absurdamente. Não dá para ir nas lojas, mas continuamos precisando comprar coisas. Então, lojas online como Mercado Livre, Amazon e outros também aumentaram absurdamente. E para conseguir atender toda essa nova demanda massiva, precisava de mais infraestrutura, mais engenheiros. E a demanda por programadores, DevOps, InfoSec, Data Science e tudo mais ao redor também aumentou absurdamente. Tudo na economia caiu: comerciantes de rua, restaurantes, hotéis, viagens, menos tecnologia, que cresceu a níveis extraordinários. Se a casa de cartas já estava alta e prestes a colapsar no fim de 2019, a gente aumentou mais andares ainda em cima dessa casa. O caso clássico foi a Netflix, que atingiu seu all-time high, ou seja, o preço mais alto já negociado nas suas ações, em junho de 2018, negociado na faixa de 420 dólares. Desde então caiu um pouco, tentou subir, caiu de novo em setembro de 2019, estava abaixo na faixa de 240 dólares, uma queda de quase 40% em um ano. Mas aí chegou a pandemia. Em novembro de 2021, mais de um ano depois do começo oficial dos lockdowns, as ações dela foram para quase 700 dólares, um aumento de mais de 160%. Mas ela foi conservadora. Veja o Zoom, que todo mundo passou a usar para trabalhar remoto. Saiu da faixa de 80 dólares no começo de 2020 para quase 600 dólares no fim do ano, um aumento absurdo de quase 800%. A Amazon subiu 120%, Google subiu quase 200%, a Meta foi uns 180%, Apple foi uns 200%. 200%. Todo mundo estava subindo 200% ou mais nesse período. Por causa da pandemia, todos os governos do mundo literalmente seguiram a cartilha do "a economia a gente vê depois". Os níveis de quantitative easing que foram feitos para salvar o mercado financeiro em 2008, na crise, que muitos consideravam que poderia ser o fim do capitalismo, foi fichinha comparado com a quantidade de dinheiro impresso entre 2020 e 2021. Foram trilhões e trilhões, o equivalente ao PIB desses países. É como se você se endividasse num valor muito superior ao que ganha de salário durante o ano todo de uma só vez, só que no nível de países. Se alguém era fã de Universal Basic Income, essa foi a maior distribuição de renda diretamente para pessoas que já se viu na história. A máquina de imprimir dinheiro nunca fez tanto. Isso deveria ter feito a inflação explodir, mas como estava todo mundo preso em casa, boa parte dessa inflação ficou contida, mas não no mercado financeiro. Esses aumentos de preço de ações que eu falei, 200% ou mais, foi justamente isso, inflação. Mas o que todo mundo viu nas notícias foi que era possível imprimir dinheiro e não ter inflação. Parecia um milagre, no meio de uma pandemia. 2020 foi um ano bizarro. Só porque você não vê, não significa que não existe. Só que você não sabe onde olhar. Alguns de nós sabíamos. Aí chegamos no fim de 2021, começo de 2022, a pandemia chegou ao fim, a maior parte dos lockdowns impostos pelo mundo foram derrubados, todo mundo voltou à vida normal e os efeitos da gastança desenfreada começaram a aparecer. É impossível imprimir dinheiro e não ter inflação. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Para quem não acompanha, pela primeira vez em não sei quantas décadas, a inflação lá tá maior do que aqui no Brasil. Já pararam para imaginar isso? 7% lá contra 4% aqui. O americano não sabe lidar com isso não. Eles chegaram perigosamente próximos de ter inflação de 2 dígitos. Uma catástrofe. E só pra piorar, o tio Putin resolveu ligar o foda-se e começar uma guerra. Bora lá invadir a Ucrânia, por que não? Todos os líderes mundiais do mundo são os maiores bundões que já se viu na história, tudo de uma só vez. Trudeau, Macron, o senil do Biden. De imediato, isso causou sérios problemas no preço da energia, petróleo e principalmente gás natural. A Europa, em particular, a Alemanha, que tomou a decisão estúpida de fechar usinas nucleares, ficou na mão da Rússia. Tivemos todo o imbróglio do Nord Stream. Com tudo isso, o Fed foi obrigado a subir as taxas de juros, lembram? As taxas que estavam perigando ficar negativo, começou a subir 25 pontos, 50 pontos em toda a reunião do FONC e agora já está na faixa de 3% e pode subir mais. Some a isso que todas as apresentações de resultados de empresas de tecnologia em 2022 foram ruins. Lockdown acabou, demanda diminuiu e, lógico, resultados ruins se comparados ao pico da pandemia um ano antes. A demanda por serviços caiu à medida que as pessoas puderam parar de ficar presas em casa. Serviços de delivery, vendas online, streaming, tudo caiu. Quanto eu falei que o Netflix subiu no pico da pandemia? 160%? Até agora, em novembro de 2022, ela perdeu 55% do seu valor. Alguém pode pensar, ah, se cresceu 160% e perdeu só 55%, não é tão ruim assim. Isso porque você não sabe pensar em percentual. Quando o seu preço é faixa de 280 dólares e crescer 160%, vai para quase 700. É crescimento de quase 2,5 vezes. Cada 100% a mais é dobrar. Mas quando cai, cair 50% significa perder metade do valor. Então essa queda de 55% devolveu o Netflix para níveis semelhantes de antes da pandemia, para faixa de 300 dólares. Para recuperar, não é subir os mesmos 55%, mas sim 100%. Se você perdeu metade do valor, para recuperar agora precisa dobrar. Toda a valorização que ela ganhou durante a pandemia se perdeu em 2022. Só tem um problema. Eles contrataram bastante gente e investiram mais. Então você está valendo a mesma coisa de antes, só que gastando muito mais. E isso aconteceu com todo mundo. Veja a Amazon, cresceu 120%, mas em 2022 caiu quase 50%. E mesma coisa, voltou para o patamar de antes da pandemia. Veja o Zoom, que cresceu quase 800% em 2022, perdeu 85% do valor. Novamente, voltando para os patamares de antes da pandemia. Literalmente, todo mundo de tech teve comportamento semelhante, salvo alguns poucos que têm excelência em gestão, como a Apple, que ainda retém boa parte do crescimento que teve. Portanto, temos a tempestade perfeita perfeita para retomar o crash que deveria ter acontecido no começo de 2020. Aqui eu estava avisando em 2019, uma alta drástica na demanda que fez todo mundo investir mais e contratar mais durante 2020 e 2021, seguida de uma baixa na demanda que derrubou a receita de todo mundo, seguida de taxas de juros elevadas, o que faz muitos dos investidores que antes eram obrigados a investir em mercado de risco a voltar para investimentos mais seguros como papéis do tesouro, seguido dos resultados ruins de todo mundo durante o ano, e o que temos é o que vocês estão vendo agora: demissões em massa. Como eu listei no começo do vídeo, a Amazon teve que demitir 11 mil funcionários. A Meta, com seu fracassado plano de metaverso, que já consumiu 8 bilhões de investimentos sem ter nenhum resultado, teve que demitir outros 11 mil funcionários. E assim segue todas as Big Tech, deixando na rua mais de centenas de milhares de pessoas, que já é mais demissões do que tivemos no pico do crash da bolha da internet de 2001. E essa ainda parece ser só a primeira perna desse crash. Muitos acreditam que ainda vamos ter um segundo crash nessa faixa de 50% antes de podermos declarar que atingimos o fundo. A tal SoftBank, que era a menina dos olhos do mundo de startups, que teve sorte uma vez com a Alibaba, fez investimento ruim atrás de investimento ruim. O mais notável foi a queda da WeWork nas mãos do hipster louco do Adam Neumann. Da abertura do IPO até agora, ela perdeu 70% do valor, nunca gerou nenhum valor para os investidores e manchou para sempre a reputação da SoftBank. E o antes guru genial Masayoshi Son agora deve 4 bilhões de dólares para o Vision Fund, que ele ajudou a criar, e deixa o cargo de CEO depois de tanta aposta ruim. Caso semelhante foi o fundo de investimento ARK Innovation, que só investia em startups de risco que eles categorizam como altamente inovadores. A guru do investimento, Cat Wood, atraiu muito investidor e durante a pandemia também teve um crescimento meteórico de quase 400%. Só que, como todo mundo, em 2022 perdeu 75% desse valor. Todos os grandes gurus foram massacrados esse ano. Todos foram expostos como tendo tido sorte durante um período econômico favorável, e não porque eram gênios. Um verdadeiro gênio estaria ganhando dinheiro em 2022, onde todo mundo perdeu, e nenhum deles conseguiu isso. Durante os últimos 10 anos, em particular nos 2 anos de pandemia, a demanda por programadores atingiu all-time high, a maior demanda da história ever. Toda tech startup minimamente competente conseguia atrair investidores a rodo, tinha dinheiro sobrando, alta liquidez, e todo mundo tinha ânsia de crescer rápido, conseguir chegar no tão sonhado IPO e virar bilionário. Então estavam contratando como se não houvesse amanhã. Logo começou a faltar programadores no mercado. Eu senti isso na pele. Entre 2020 e 2021, a demanda pelos programadores da minha empresa aumentou de forma absurda. Sério, tinha fila de gente querendo contratar. Todos os dias alguém queria mais programadores. Mesmo eu aumentando preços, nem assim eles existiam. Se eu tivesse sido ganancioso e aproveitado a ocasião para, por exemplo, consolidar e comprar concorrentes menores, dobrar o número de colaboradores, eu teria alocado todos com facilidade pelo dobro do preço. Ainda bem que eu não fiz isso, porque senão agora eu estaria na mesma lista de todo mundo que está precisando fazer demissão em massa. Por isso, cursos foram um excelente negócio durante esse período, porque realmente estava razoavelmente fácil qualquer empresa contratar qualquer programador, independente do nível técnico dele, pela simples escassez do mercado. Bootcamps, cursos com marketing de estude 6 meses e tenha emprego garantido, estava muito fácil. Se soubesse inglês, então, todo mundo conseguia ir para a Alemanha, para o Canadá, para todo lugar. Só que no mercado em crise como agora, quem você acha que vai ser cortado primeiro? Pois é. Muita gente pensa: porra, olha os números da Meta, os caras faturaram quase 30 bilhões de dólares e é assim todo trimestre, olha só como eles ganham bem pra caramba, pra que precisava demitir 11 mil funcionários? Opa, calma lá, eles investiram muito e tiveram muitas despesas nesse período. O que realmente sobra de dinheiro é o que chamamos de free cash flow, fluxo de caixa livre, é o dinheiro que realmente se tem em caixa, e como investidor é o que você precisa prestar atenção. Deixa eu explicar como esses números realmente funcionam. No caso da Meta, olha que ridículo, até o fim de 2021 só crescia, chegou a sobrar 12 bilhões de dólares em caixa, mas olha 2022, caiu para 8 bilhões, depois 4 bilhões e o último relatório diz que agora sobrou só 320 milhões. Para dar dimensão para vocês, pensa em dezembro de 2021 sobrando 12 mil reais de grana no saldo da sua conta. Agora você olha em setembro de 2022, sobrou só 320 reais. Sim, não 3.200, 320 reais. Você ficaria preocupado? Mas isso não é tudo. Principalmente nos Estados Unidos, engenheiros de software não costumam ser pagos só em dinheiro. Boa parte do que atraía eles para trabalhar numa tech startup era ganhar as tais stock options, que quando era liberado, dava a oportunidade deles poderem comprar ações da empresa a preço mais baixo do que o mercado. É a estratégia para manter você motivado, já que faz você sentir que sua performance vai te dar mais lucro no futuro e também para te reter, já que options tem período de vesting, onde só se recebe essas opções de compra depois de alguns meses ou anos. Só que ela tem outra vantagem. Compensação com stock options é considerado non-cash expenditure ou gastos não em dinheiro, portanto não subtrai da conta de fluxo de caixa livre. Vamos voltar para o gráfico de cash flow da Meta. Como eu disse antes, vem caindo, mas pelo menos está sobrando dinheiro, certo? 320 milhões dá para pagar bastante gente. Nope. Nessa ferramenta que eu estou usando, posso mostrar o que foi gasto com stock options. E olha só, na realidade, eles estão no negativo. 320 milhões de fluxo de caixa nesse trimestre contra nada menos que mais de 3 bilhões em compensação de stock options. A Meta está efetivamente no negativo. Eles dobraram a quantidade de funcionários, boa parte sendo engenheiros, e para atrair tanto engenheiro numa época onde programador estava em falta e supervalorizado, ofereceram muita stock option como compensação. Isso significa que os investidores estavam sendo diluídos, o que diminui o valor de cada ação. Eles precisam rebalancear isso logo, e justamente por isso se justifica a demissão em massa que tiveram que fazer e os novos planos de tirar o foco do metaverso e tentar monetizar outros produtos como o WhatsApp. É assim que se lê os números de uma empresa. Falando em ferramenta, antes que me perguntem, eu estou usando duas nesse vídeo. A primeira é a famosa TradingView, que todo mundo que acompanha a bolsa de valores usa todo dia. A versão gratuita é suficiente e ela facilita acompanhar e visualizar a evolução de preços de ações do mundo todo, fazer price discovery e análise técnica com as ferramentas gráficas. Todo dia eu bato o olho em diversas ações que eu gosto de acompanhar para saber como anda o mundo. A segunda ferramenta eu descobri num canal de YouTube, do Joseph Calton. Eu passei a acompanhar ele porque eu gosto das análises. É um seguidor do livro de Warren Buffett e é o oposto dos grafistas que acompanham só gráficos. Ele prefere o estilo mais fundamentalista de investir em empresas que têm fundamentos bons, que parecem bem administrados e têm bom histórico de retorno. É um estilo bem mais conservador que eu gosto. Eu não tenho vocação para ser super arriscado fazendo day trade, prefiro colocar meu dinheiro em empresas confiáveis e deixar lá por anos. Enfim, ele criou essa ferramenta para facilitar avaliar os dados publicados por essas empresas. Essa ferramenta se chama Qualtron Insight e para ter acesso eu precisava assinar o Patreon dele. Eu achei super barato e a ferramenta é eficiente, então eu assinei. Para análise fundamentalista, precisa saber minimamente ler os números da empresa. As empresas públicas com ações negociadas na Bolsa de Valores precisam publicar esses relatórios todo trimestre, como manda a regulamentação. E é por isso que temos esses dados. Deixa eu mostrar como é uma empresa pública de administração exemplar. E a melhor que eu conheço é a Apple. E não porque eu sou fanboy, eu nem uso produtos Apple mais, mas pelos números mesmo. Primeiro, no TradingView. Como todo mundo, ela também caiu esse ano. Mas enquanto muitas caíram 50%, 70% ou mais, a Apple desvalorizou só pouco mais de 15%, o que é excelente. Vamos ver faturamento, receitas, e olha só isso. Ano após ano a receita cresce muito. Em 2022 são quase 400 bilhões de dólares, mas só faturar muito não significa nada se a empresa está excessivamente endividada. Então vamos ver fluxo de caixa livre e olha só, sobra dinheiro. Esse ano ela tem em caixa mais de 100 bilhões, dá para comprar dois Twitters e ainda sobra troco. Mas e compensação com stock options? Ela não fez a mesma coisa que a Meta e contratou a rodo? Não, olha isso que coisa linda, 9 bilhões de compensação em options contra 111 bilhões de free cash flow, tem 10 vezes mais dinheiro líquido do que diluição das ações, ela sabe contratar muito bem, ela gera muito dinheiro, por isso mesmo distribuindo stock options proporcionalmente é muito pouco, além disso veja como ela distribui dividendos e sempre vai aumentando ao longo do tempo, que todo investidor gosta. Ao mesmo tempo, a quantidade de shares outstanding está diminuindo, o que significa que ela recompra as próprias ações. A Apple faz o oposto de diluir, ela valoriza as ações. Empresas que se alavancam às custas de investidor aumentam shares outstanding, ou seja, vendem mais ações e diluem os investidores atuais, diminuindo o valor de cada um. Quando a empresa recompra as ações, ela tira as ações de circulação, recupera mais controle da empresa, ao mesmo tempo que valoriza quem investiu nela. Como investidor, eu sempre quero ver empresas que distribuem dividendos, recompram ações, mas ao mesmo tempo não deixam de investir em melhorar o negócio. Que é exatamente o que a Apple faz. Veja como as despesas dela aumentaram. Isso pode ser compra de outras empresas menores, pode ser pesquisa e desenvolvimento, e é desse dinheiro que ela faz fábricas e desenvolve os novos chips M1 e M2. Mas ela continua aumentando esses gastos, ou seja, continua investindo no futuro da empresa, e faz isso sem ter que diluir investidor, aumentando o fluxo de caixa, e veja o lucro líquido sempre crescendo. A Apple é o modelo que toda empresa gostaria de ser. Pouquíssimas empresas no mercado têm esse perfil, em qualquer área, não só tech. Agora vamos ver uma que eu não ficaria confortável em investir, o oposto de uma Apple. Vamos ver a Shopify, plataforma de e-commerce que abriu a IPO não faz muito tempo, por volta de 2016. Como todas as outras, teve crescimento meteórico. O preço das ações foi de uns 3 dólares para mais de 160, crescimento absurdo de mais de 5.000%. Mas nem preciso dizer o que aconteceu em 2022, né? Caiu mais de 80%. Continua com preço acima do IPO, o que não é ruim, considerando todos os fatores, mas a história não acaba aqui. Ela trabalha direitinho, veja as receitas, crescendo trimestre após trimestre, o que é sempre bom de ver. Ela sempre teve um EBITDA baixo, mas pelo menos era positivo. Em 2020 e 2021 foi quando ela explodiu pelos efeitos da pandemia que eu expliquei antes. O EBITDA é excelente, mas chegou 2022 e ela despencou espetacularmente no negativo, números horrorosos. E não é só isso. Sendo uma empresa nova, ela ainda não distribui nenhum dividendo e vem pagando todas as despesas em boa parte com dinheiro de investidor, diluindo as ações. Veja como o shares outstanding só cresce também. Em julho, ela demitiu 10% dos funcionários. Essas pessoas tiveram um pouco de sorte, porque isso foi antes das demissões em massa das outras big techs. Então, a maioria conseguiu se recolocar com um pouco menos de concorrência. Mas olhando esses gráficos, eles não demitiram o suficiente ainda. Pelo jeito, acreditam que o mercado pode virar no curto prazo, mas eu não contaria com isso. Essas contas precisam ser desesperadamente rebalanceadas logo. Eles incharam para uns 5 mil funcionários. É gente demais. Em setembro, demitiram só um pouquinho, mero 70, mas para rebalancear precisam cortar muito mais. Se sairmos olhando todas as tech startups do mercado, todas se parecem com a Shopify, ou muito pior, e passam longe da excelência da Apple. Por isso, estão já demitindo em massa, ou muito em breve vão ter que demitir. Os fundos de investimento estão secos, não tem mais SoftBank para ficar salvando startup ineficiente. Com os juros altos e inflação alta, vai ser bem mais caro conseguir dinheiro no mercado. E sem fluxo de caixa livre, é questão de tempo para não conseguirem mais pagar funcionários. Para piorar mais ainda, agora em novembro de 2022, também tivemos o crash da corretora FTX de criptomoedas, que expôs diversos defeitos e corrupção em partidos políticos e no governo americano. Em resumo, a FTX de Sam Bankman-Fried cometeu fraude no nível do lendário Bernie Madoff, desfalcou milhares de investidores em bilhões de dólares e causou um efeito dominó que deve estourar em diversas outras tech startups e fintechs, não só de criptomoedas. Basicamente, quem queria comprar criptomoedas e tokens nessa corretora fazia depósito em dólares para o banco que é parceira deles, a Alameda Research, cujo dono também é o próprio Sam. Ele deixou a ex-namorada retardada dele no comando, uma figura que ficava tweetando como é legal tomar anfetaminas, e esse animal era responsável por gerenciar 10 bilhões de dólares. A FTX tinha um token, a FTT, que era negociado na FTX e servia como incentivo para o pessoal continuar transacionando lá e mantendo seus ativos dentro da corretora. Provavelmente aquele esquema de quanto mais tempo você deixa seu dinheiro lá, mais tokens vai ganhando, daí os trouxas não tiram. O Sam pegava 10 milhões de dólares equivalentes em tokens FTT e usava como colateral, como garantia para pedir empréstimo para o banco Alameda. Por exemplo, me empresta 100 milhões de dólares reais e fica com esses 10 milhões em token que eu tirei do cu como garantia. E com esse dinheiro ele comprava políticos e celebridades. Vejam, ele chegou a ter um estádio em Miami com seu nome, a FTX Arena. Eles patrocinavam a Mercedes na Fórmula 1. Todo mundo que acompanha viu nos bonés deles, o Sam era parça do Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, os típicos manés que todo fraudador adora andar junto e foi um dos maiores patrocinadores da campanha do senil do Joe Biden. Pense nisso por 2 segundos. E o comercial de TV da FTX tinha ninguém menos que Tom Brady e Gisele Bündchen, um papelão. Pois bem, o Sam resolveu criar esse personagem idiota de bilionário nerd do bem, inventou esse bullshit chamado altruísmo efetivo. Eu nem tô brincando.
Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him because he believes in the concept of earn to give, which means his goal as a human is to make as much money as possible just to give it away. Earn to give. And that's exactly what he's doing.
Que todo mundo da mídia amava, porque o discurso era que ele queria maximizar quanto dinheiro ganhar para conseguir maximizar quanto podia doar. A mídia amava ele patrocinando campanhas pró-vacinação de Covid. Era o queridinho da América, capa da Forbes, Fortune e tudo mais. E resolveu se envolver em querer ditar para o Congresso americano como a regulamentação do mercado de criptomoedas deveria ser. Isso é muito inteligente. Se não dá para evitar ter regulamentação, a melhor coisa é pagar para políticos para desenhar uma que fode ele pouco, mas fode bastante toda a concorrência. E nisso, a Binance, a número 1 desse mercado, não ficou feliz. No começo da FTX, o fundador da Binance, o lendário CZ, fez um bom investimento para ajudar eles, mas depois que o Sam começou a apunhalar ele pelas costas falando mal para a comissão de regulamentação, o CZ resolveu devolver a altura. Tweetou que ia liquidar e dá todos os tokens que ganhou pelo investimento na FTX, um dump colossal. Quando uma baleia faz um dump desse tamanho, um ativo que era para ser escasso passa a ter em excesso, ou seja, o preço instantaneamente implode e cai como se não houvesse amanhã. E isso gera uma corrida aos bancos, porque ninguém quer ser o último segurando esse token depois que todo mundo vender antes. O valor da FTX, que era todo em cima desse token, despencou de uns 15 bilhões para menos de 1 bilhão no espaço de poucas horas. Daí travaram os saques da corretora, vazamentos começaram a acontecer e descobriram que a corretora não tinha o dinheiro dos investidores na conta. Pior, eles sequer tinham os bitcoins que vendiam, nenhum. O Sam gastou o dinheiro e no desespero ele descobriu que pagar celebridade não serve para nada, porque na hora do aperto todo mundo sobe e foi obrigado a ligar para ninguém menos que o próprio CZ pedindo para comprar ele. O CZ tweetou que estava considerando, mas no dia seguinte tweetou de novo dizendo que não tinha mais interesse depois de avaliar os números que teve acesso, foi o prego no caixão. No mesmo dia, a FTX abriu falência, e não eram só duas empresas, a FTX e a Alameda, mas um conglomerado de umas 100 entidades jurídicas que ele criou em torno dessa fraude, um monte de empresa fantasma para lavar dinheiro, uma fraude em proporções bíblicas, e essa novela ainda está em andamento, o Sam continua foragido, todo mundo está coçando a cabeça, se questionando como confiaram num bando de moleques drogados de 25 anos que praticavam orgias no Bahamas com dinheiro dos outros. Até o Kevin O'Leary, investidor do programa Shark Tank, se ferrou porque ele investiu e fazia propaganda a favor da FTX. Agora tá se lamentando no TikTok, puta papelão. Por isso eu falo, nunca acreditem nessa história do fundador Shark Tank, gênio, guru abraçador de árvores que quer salvar o planeta. Esse é o discurso padrão de todo charlatão, ladrão vendendo óleo de cobra. Foi a mesma coisa com Adam Newman, que fundou a WeWork e fudeu com a SoftBank. Foi a mesma coisa com a Elizabeth Holmes e a Theranos anos antes. Aliás, Holmes, que finalmente foi sentenciada agora no fim de novembro a ter que cumprir 11 anos de prisão. Se não conhece a história da Theranos, tem vários documentários a respeito já, podem procurar. E comparado com a FTX, a Theranos foi brincadeira de criança. O Sam precisa ser condenado a no mínimo o dobro disso sem direito a condicional. Mas sabemos que ele não vai, porque se meteu demais com política. Ou ele termina foragido e some para sempre, ou aparece o corpo com nota de suicídio em breve em algum lugar do Sudeste Asiático. Ele fez o papel dele tão direitinho que olha só como a imprensa tem tratado esse ladrão. A Reuters, Sam Bankman-Fried fez um favor ao sistema financeiro. Brincadeira. Na Forbes, Rainha Caroline, a jovem de 29 anos, amante de riscos, enroscada no colapso da FTX. Forbes virou uma piada. The Washington Post, o colapso da FTX prejudica os esforços do fundador para prevenir outra pandemia. Caraca, esse povo virou mesmo terraplanista. Notem, nenhum chama eles de ladrões ou fraudadores. Estão com pena deles. Agora vejam que o próprio Sam conversou com a repórter da Vox quando foi questionado sobre seu discurso sobre ética. Ele disse literalmente: é assim que se constrói reputação, nesse jogo idiota ocidental de woke. Nós dizemos todas as merdas que eles querem para que eles gostem da gente. Todo discurso de sinalização virtuosa é cuidadosamente produzido para atrair os idiotas online, políticos e celebridades para ficarem a seu favor. Até um drogado ladrão de 25 anos sabe disso. E todo mundo continua caindo nesse discursinho de salvador da pátria, abraçador de árvore. Vocês são muito burros. O problema é que nos últimos 10 anos surgiram dezenas de Sams, Adams, Elizabeths e todo mundo investiu bilhões e bilhões porque tinha dinheiro fácil. De onde vinha esse dinheiro? Nos Estados Unidos, toda aposentadoria é privada, tem fundos de pensão que administram o dinheiro de trabalhadores para eles poderem se aposentar no futuro. No caso da FTX, por exemplo, o fundo de pensão dos professores de Ontário do Canadá se ferraram, perderam todo o dinheiro. E não foi porque eram excessivamente gananciosos. O problema, como eu disse, é que a taxa de juros americana estava no zero, quase negativo. Ou seja, não tinha nenhum investimento seguro, como papéis do tesouro, onde deixar o dinheiro rendendo. Então todos se viram obrigados a colocar esse dinheiro junto com hedge funds, como uma SoftBank, como uma Sequoia, Tiger e dezenas de outras. Era só ver os gráficos. Toda tech startup só subia, independente se tinha fluxo de caixa livre ou não. Era um milagre. Por isso que tinha tanto hipster idiota falando que ninguém mais precisava trabalhar e o governo só deveria imprimir e distribuir mais dinheiro de graça para todo mundo. Mas agora a conta chegou. A conta sempre chega. Não existe isso de distribuir dinheiro infinito a custo zero. Fazer discurso bonitinho lacrador não traz fluxo de caixa livre. E no fim é só isso que interessa. Fluxo de caixa livre. Faturar mais do que gasta. Essa é a conta mais fundamental de todas. Não precisa ser analista cocainado de Wall Street, nem engenheiro da NASA para entender essa conta. Nunca gaste mais do que ganha. Só isso. Fiquem espertos. Toda empresa que precisa gastar mais do que ganha com o discurso que agora é a hora para conseguir crescer e atingir o bilhão é um charlatão e vai implodir em breve. Veja alguns sinais meio óbvios. O dinheiro está secando, investidor está vazando. Como conseguir mais dinheiro? Começa a vender criptomoeda. Vende Bitcoin, mas diz que não pode sacar. Tem que manter na plataforma. Foi o que a FTX fez. Quem comprou Bitcoin lá nunca realmente teve Bitcoin. A FTX sequer tinha os Bitcoins para eles. Era tudo mentira. Depois invente um NFT, token, stablecoin ou qualquer coisa assim, mais papel que não vale nada e bote umas celebridades reconhecidas para fazer propaganda para você. Todo mundo que segue esse caminho termina na merda. Escreva o que eu tô dizendo, vocês foram avisados. Not your keys, not your coins. Se não tá na carteira que você e só você controla a chave privada, então essas moedas não existem. E o que acontece agora? Para nossa realidade de programadores, o cenário é o pior possível. Faça as contas, se todo mundo está demitindo ou deixando de contratar, vai ficar muito, mas muito mais difícil e concorrido conseguir boas vagas. Quem entrou no mercado faz poucos meses precisa botar a mão na consciência. Todo influencer que vende curso veio com esse discurso idiota de é fácil, faça um bootcamp de 6 meses e tenha emprego garantido ganhando 10 mil reais. Já era balela antes, mas dava para enganar porque todo mundo via que toda empresa contratava qualquer um sem parar. Era muito fácil cair nesse conto do vigário. Mas agora não tem mais essa mamata. Eu venho dizendo isso desde que eu comecei o canal. Não acreditem em influencers. E era especificamente influencers que vendem cursos e sonho de emprego garantido que ganha muito fazendo pouco esforço. Teve milhares de programadores que foram demitidos agora. Muitos deles formados em faculdades renomadas como Stanford, MIT, Harvard. Esses vão se recolocar mais fácil. Todo mundo que só estudou alguns cursos por aí vai pro fim da fila, pro fim da fila que vai ter centenas de milhares de pessoas. É óbvio, se agora a empresa tem a opção de contratar alguém que fez 4 anos de faculdade e alguém que fez 4 meses de curso, quem você acha que vão escolher? Pior, lembra a ideia de mudar de país? A empresa da Europa, que agora se vê obrigada a cortar custos e demitir, entre manter um funcionário nascido no mesmo país e um imigrante, quem você acha que eles vão cortar primeiro? Precisa desenhar? Para todo jovem que estava em dúvida, ansioso porque via toda influencer botando pressão, falando que fazer faculdade era inútil, que bastava pagar o curso dele que você estava garantido, acabou a ansiedade. Bloqueie esse influencer, cancele todos os cursos e vá para uma faculdade de verdade com boa reputação. Abandone as unisquinas, aprenda inglês direitinho, esqueça os atalhos e caminhos mais curtos. Vai levar uns 2 anos ou mais para o mercado começar a se recuperar, uns 5 anos ou mais para voltar a crescer como antes. Se você achava que não tinha tempo, agora tem bastante tempo. Lembra o que eu falei no vídeo de dimensão do tempo? Sim, você estava mesmo atrasado para surfar esse último ciclo. Ele já acabou, mas talvez esteja adiantado para conseguir surfar o próximo ciclo. E para isso precisa estar muito melhor preparado que todo mundo, porque a concorrência aumentou exponencialmente. Por um lado, isso é ótimo, porque todo freeloader, aproveitador, que só dizia que sabia alguma coisa, mas realmente nunca precisou trabalhar de verdade, agora vai ser massacrado pela concorrência massiva. Vai ser o maior tapa na cara da história e vai doer, e isso vai filtrar o mercado. É uma lei da natureza, seleção natural. Eu não nasci para ser cantor, nem artista, nem médico, nem chefe, nem nada disso. Eu jamais desrespeitaria essas áreas dizendo que são fáceis e qualquer um pode virar médico ou artista, porque isso não é verdade. Poucos têm aptidão e principalmente suportam a dor do esforço para isso. Mesma coisa para programação. Nem todo mundo nasceu para ser programador. E isso não é um defeito, é a vida. Programação não é fácil. Eu fiz um vídeo inteiro explicando isso. Esqueça o que um influencer vendedor de curso diz. Não é fácil. Ele vai sempre te dizer que é, porque obviamente quem enfia um curso goela abaixo, não engula, não consuma mais esses cursos. Sabe aquela história de programador que diz que é só front-end e não quer aprender nada de back-end? Vai acabar essa mamata também. O full stack vai voltar a ser a preferência mais valorizada. Programador é programador e não meio programador. Sabe back-end que fala que não quer saber nada de DevOps? Acabou. Lembra o que eu sempre falo? Numa crise, quem sabe aprender rápido, não fica só reclamando e sabe se virar, é quem não vai ter problemas. Todo mimizento, limitado e crocodilo, da boca grande, braço curto, se fudeu. Já não era sem tempo. Na pior das hipóteses, o crash de 50% que tivemos esse ano é só a primeira perna. No crash da internet de 2001, tivemos uma primeira correção como agora, daí o mercado rapidamente voltou a crescer, o otimismo começou a voltar e na sequência tivemos uma segunda perna de crash muito pior. Veja nesse gráfico como foi. Essa foi a primeira queda, seguida de otimismo e uma segunda queda. As coisas só começaram a voltar de novo depois de 2004. Por isso eu falo que pode levar de 2 a 4 anos para o crescimento de verdade de voltar, ou seja, o pior ainda pode estar por vir. Na melhor das hipóteses, quem sabe, o Fed realmente consiga controlar a inflação, consiga evitar que o mercado entre em recessão e com isso comece a baixar as taxas de juros, que facilitaria acesso a investimentos de novo. Mas eu não vejo isso acontecendo tão cedo. No mínimo, 2023 vai ser um ano perdido para empresas de tecnologia. Com sorte, 2024 pode ser melhor, mas eu não contaria com isso não. Veja o índice Nasdaq, que concentra as principais empresas públicas de tecnologia. Em maio, atingiu o ponto mais baixo do ano, acumulando queda de 40%. Mas durante o ano ficou subindo e descendo, mas já recuperou quase 40%, totalizando queda no ano de só 20%. Se você for otimista, pode argumentar que o mercado vai se recuperar logo. Mas eu acho que estamos em tempo emprestado. O volume de consumo ainda não caiu, porque muita gente está terminando de gastar o que tinha economizado durante a pandemia, somado aos diversos planos de ajuda dos governos. Essas economias estão acabando. Lembra da segunda perna que eu expliquei sobre a bolha de 2001? Isso se parece com o otimismo curto antes da segunda perna do crash, que eu acho que é o mais provável. Em todos os vídeos que eu fiz falando do crash iminente, a ideia não era tentar prever nada, muito menos com exatidão, mas sim explicar o que os dados me diziam, que dados são esses, e mais ou menos como eu estava interpretando, como eu fiz nesse também. Eu dei só alguns poucos exemplos, mas eu acho que dá para entender como extrapolar para avaliar todas as outras empresas mais importantes do mercado e ver se as conclusões são as mesmas. Novamente, não odeio o mensageiro, eu só entrego as mensagens. É muito possível que eu esteja completamente enganado e daqui a um ano tudo volta ao normal. Era impossível adivinhar que teríamos uma pandemia em 2020. Vai saber o que pode acontecer em 2023. Eu não tenho prazer nenhum em dar más notícias. Simplesmente descrevo as evidências à medida que elas se apresentam. Eu também trabalho nesse mercado, não é interessante ver ele regredindo. Por outro lado, parte de mim gosta de ver o filtro acontecendo e quem nem é programador, mas ficava se achando, começar a tomar no cu. Não sentiremos sua falta. E quem estava sério de verdade na área vai voltar a ser valorizado como deveria, sem agendas políticas, só resultados. A dica é simples, a empresa que você trabalha tem fluxo de caixa livre positivo, então pode ficar menos preocupado. Se não, o que está esperando para estudar mais? A fila da concorrência está só crescendo. Se ficaram com dúvidas, deixem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e compartilhem com seus amigos. A gente se vê, até mais! Investimentos considerados considerados 19, quando a Nasdaq, PN, software de resolveu ligar. Até agora, em novembro de 2022, gosto das análises, é um contra e tudo mais, e tava ele fazendo fundador Shark Tank, que fala que não